Bem, senhores e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Peço só um pouco de atenção. Estava no uso da palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Cláudia André, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este percalço. Estava então eu a dizer que a nossa preocupação PSD reside precisamente na qualidade da informação que resulta necessariamente na qualidade da democracia. Necessitamos de bons profissionais que nos relatem informação verdadeira, especializada, completa, e que para isso será necessariamente uma obrigação por parte de todas as empresas de comunicação, sejam públicas ou sejam privadas, em dar as melhores condições de trabalho a quem desempenha esta tão nobre missão, como é informar os portugueses. Reconhecemos que as empresas têm que ser sustentáveis, a Global Media Group está em dificuldades. Enfim, existem várias razões para isso. O que é facto é que também percebemos que, não só dependendo de eventual financiamento, sabemos que ao longo dos anos, e aliás os senhores jornalistas aqui o referiram, ao longo dos anos não têm existido medidas que não têm que ser necessariamente ou só financiamento, mas sim meios legais que de alguma forma ajude as empresas a se adaptarem aos novos desafios, que ajudem as empresas a trabalharem com todo este mundo em constante mudança. E, portanto, o Governo é também, o Estado e, portanto, o Governo é também, são também grandes responsáveis por este limite que vem se agravando ao longo dos anos, e consideramos que os órgãos de comunicação social não têm estado amparados, não têm estado acompanhados pelos diversos governos do Partido Socialista, não têm, de alguma forma, demonstrado vontade, sensibilidade para adaptar e para ajudar, de uma forma que não necessariamente só a financeira, também os meios legais, porque a pouca sensibilidade para estes problemas, a interlocução entre o governo e todas estas empresas e também as redações e os sindicatos de jornalistas têm estado, de alguma forma, afastados destas preocupações. Por isso, consideramos que a responsabilidade do Governo é bastante. Sabemos que não é suficiente, não é só a responsabilidade do Governo que conclui estes, ou que provocou este colapso, mas é, de qualquer das maneiras, uma parte do problema, uma parte da falta da solução aí na ação governativa. Trago algumas questões, algumas já foram abordadas pelos senhores jornalistas. No entanto, pergunto se consideram que foi tudo feito por parte do Governo, todos os esforços foram feitos para evitar que culminassem esta situação. Falo na questão global, não estou a falar especificamente na ação do Governo para com a Global Media Group, mas o tratamento da comunicação social e dos seus meios legais no geral, se foi tudo feito para evitar este desfecho, se consideram que foi tudo feito para evitar este desfecho que estamos a ver, e se consideram que o Governo tem a obrigação de garantir e de se preocupar também com a boa saúde das redações. Por fim, a última pergunta vai neste sentido: o Governo deixou em stand-by as negociações com o eventual financiamento, apoio para este grupo, adiou para o próximo Governo. Qual o entendimento de Vossas Excelências? Concordam, não concordam? E se efetivamente haverá alguma solução de imediato para evitar, ou que solução propõem de imediato para evitar o pior daquilo que aqui foi relatado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Cláudia André. Damos agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Sara Velejo.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Gostava de vos cumprimentar e agradecer também a vossa presença dos conselhos de redação e também da Comissão de Trabalhadores, sublinhando a importância e a oportunidade dos requerimentos que foram aqui apresentados pelo BE e pelo PCP e que votámos favoravelmente, com gosto, e que nos permitem estar aqui hoje pelo segundo dia, nestas audições, que são três, amanhã teremos cá também a ERC. três dias que dedicamos à preocupante situação que se vive no Grupo Global Mídia. E aproveitava também para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, apresentar a nossa solidariedade para com todos os trabalhadores, jornalistas, cuja situação acompanhamos com diferentes diligências já há alguns meses e que temos tido a oportunidade de conversar. A questão é verdadeiramente importante porque o Grupo Global Mídia é um dos principais grupos de mídia em Portugal, detentor de um conjunto muito importante e significativo de títulos, como são o caso do DN, do JN, da TSF, do jornal O Jogo. Títulos e marcas em que os portugueses confiam, que se habituaram a ler e a ouvir há muito tempo e que, por esse motivo, acompanham certamente com preocupação a situação que se vive no grupo, como aliás todos nós. Por isso é também importante para nós, enquanto deputados desta Assembleia, acompanhar de perto aquilo que se passa no grupo, porque o que se passa aqui também é muito importante para perceber aquilo que é a salubridade da comunicação social em Portugal. Este interesse é fundamental porque a imprensa, a sua qualidade, a forma e as condições em que os seus profissionais, os jornalistas, exercem as suas funções são também essenciais para aquilo que consideramos ser a qualidade da nossa democracia. Porque não há democracia sem imprensa livre e a liberdade de imprensa, bem como a liberdade dos jornalistas que lá trabalham, são imprescindíveis para esse desígnio que já agora tem dignidade, também ela, constitucional, como aqui já alguns de vocês também referiram. Eu já tenho dito noutras circunstâncias e não posso deixar de o fazer hoje que a imprensa livre, independente, tem esse importantíssimo papel na nossa democracia, que é o de escrutinar o funcionamento de todas as nossas instituições democráticas, informando, discutindo, contraditando e sendo muitas vezes o farol do pluralismo e da diversidade temática, informando a opinião pública, dando-lhe o espírito e sentido crítico àquilo que é a avaliação de tudo o que vai acontecendo no nosso país. Ora, olhando para aquele que é o histórico da situação que hoje aqui nos traz e que culmina com a ameaça de despedimento coletivo no Grupo Global Mídia e tendo em conta algumas das preocupantes situações que nos foram aqui colocadas ontem e já reforçadas aqui hoje, mas que eu gostaria de sublinhar, nomeadamente que um grupo cuja solubilidade financeira era equilibrada e positiva passou, depois de adquirido por um fundo financeiro internacional que ninguém sabe quem é viver mal e a ter uma situação difícil, que esta operação que iria servir para trazer novos investimentos e reforçar títulos do grupo resultou em pouco tempo em despedimento coletivo ou propostas de rescisão, não deixando ao mesmo tempo de se fazerem contratações para novas assessorias e criação de novas direções e até haver espaço à criação de novas publicações. A destituição de um diretor editorial e a nomeação de um novo sem ouvir qualquer membro do Conselho de Redação, no caso da TSF, redações demissionárias, baixos salários, salários em atraso que foram aqui referidos, subsídios de Natal em risco ou pagos de forma que podemos alegadamente, como disseram, dizer duvidosa através de duodécimos, questões que colocaram de diferentes incumprimentos da legislação laboral, citando uma das jornalistas que aqui esteve ontem, redações transformadas em nano-redações, e citando também uma outra vossa colega que ontem nos disse, relativamente aos cortes que têm vindo a ser feitos, estamos no osso, e fim de citação. Todas estas questões e outras que aqui foram colocadas ontem pelos representantes dos trabalhadores são muito graves, descrevem uma situação difícil, desde logo porque os trabalhadores têm direito naturalmente àquela que é a sua retribuição e a viver a vida com dignidade. E isto tem sido dito algumas vezes, mas nunca é demais repetir, nenhum jornalista, eu acrescentaria nenhum profissional, pode ser verdadeiramente livre naquilo que é a sua ação, quando lhe faltam recursos para viver com dignidade. Hoje temos aqui os Conselhos de Redação. Os Conselhos de Redação são o coração dos órgãos de comunicação social, são um órgão através do qual os jornalistas participam na orientação editorial do órgão de comunicação e a quem compete, entre outras coisas, cooperar na orientação editorial, pronunciar-se sobre a designação ou demissão das entidades prioritárias, dos diretores, bem como dos subdiretores, diretores adjuntos, dar parecer sobre a elaboração e alterações aos estatutos editoriais, pronunciar-se sobre a invocação dos jornalistas ao direito que têm à sua independência. Enfim, como já aqui dissemos hoje, a comunicação social tem papéis que estão consagrados na lei, estão consagrados na Constituição, E toda essa legislação, conjunto de legislação, nomeadamente pela lei da imprensa e pelo estatuto de jornalista. Assim, a questão que vos deixava, e para terminar, é mesmo esta. De que modo é que toda esta situação aqui descrita ontem por representantes dos jornalistas, hoje por vocês, enquanto Comissão de Trabalhadores e Conselhos de Relação, de que forma é que estão aqui em causa todos estes direitos e garantias que a legislação em vigor prevê e protege? De que modo é que a liberdade e a qualidade da nossa democracia também estão em causa? Sei que já abordaram o assunto, mas dava-vos aqui também a oportunidade de poderem aprofundar na vossa intervenção final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Vamos ter que avançar porque o deputado do Partido Chega não está neste momento na sala e, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os senhores representantes dos Conselhos de Redação do Jornal de Notícias, do DN, do TCF, do Jogo e também a Comissão de Trabalhadores da TSF. E eu parece-me que é consensual que a comunicação social é um pilar para sociedades abertas e plurais e que sem um jornalismo verdadeiramente livre e sem o seu necessário escrutínio não podemos ter uma verdadeira democracia liberal que todos nós prezamos e também uma verdadeira liberdade de imprensa enquanto direito fundamental que está também, aliás, consagrado na nossa Constituição. E, portanto, é com alguma preocupação que a Iniciativa Liberal tem assistido ao anúncio desta vaga de despedimentos anunciada pelo grupo Global Media. E permitam-me uma nota pessoal, uma vez que sou uma deputada eleita pelo Círculo do Porto e que me habituei a ver o Jornal de Notícias enquanto órgão de comunicação social de referência, não só na cidade do Porto, mas também na Zona Norte, é com alguma apreensão e até com alguma tristeza que vejo que o único jornal nacional que não é feito a partir de Lisboa e que deve ser valorizado também por isso, está a atravessar esta grave crise e este tão infeliz momento. Temos redações mais curtas, com menos investimento, mais produção imediata em elaboração contínua, e isto põe a investigação jornalística sob uma pressão constante, que por vezes está sujeita a condições inaceitáveis. E nos últimos 3 anos temos assistido também a centenas de profissionais do jornalismo que perderam os seus empregos, viram os seus salários reduzidos, passaram de efetivos a eventuais e, portanto, nós não ignoramos as dificuldades que têm vindo a atravessar durante estes últimos anos e que hoje culminam nesta vaga de despedimentos. Grupos como a Global Media, que outrora foram bem geridos e eram um exemplo, têm produzido esta vaga de despedimentos ao ponto de alguns títulos que são hoje assegurados com um número muito escasso de profissionais e não é por acaso que os jornalistas da TSF fizeram recentemente a sua primeira greve na história deste órgão de comunicação, e isto é de especial relevância de ter sido em conta. Também os JTN fizeram a sua primeira greve em 35 anos de existência, e não é por acaso também que diretores dos 3 órgãos de informação deste grupo se encontram demissionários. Acresce também a isto a aparente falta de cumprimento da lei da transparência dos mídias, o que obriga à identificação dos proprietários de órgãos de comunicação social. E, portanto, perante todo este panorama, a Assembleia da República tem o dever de estar consciente daquele que é o problema, mas também de fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que isto se possa resolver na medida do possível. E, portanto, afirmamos a convicção de que sem um jornalismo saudável a nossa democracia fica doente e, por isso, a acrescer àquelas já foram as perguntas feitas pelos outros grupos parlamentares, às quais nós nos associamos, gostaria também de perguntar, tendo sido anunciado o afastamento iminente de 200 pessoas na Global Media e sendo o 4º despedimento em massa registado neste importante grupo desde 2009, como é que é possível ou como é que tem sido possível assegurar um trabalho de qualidade perante este panorama? Queria também perguntar, e presumo que já contactaram a autoridade para as condições de trabalho, e o que é que vos foi dito por esta entidade? Na vossa opinião, a Lei de 2015, que visa promover a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades proprietárias de órgãos de comunicação, se está ou não a ser violada? Se neste contexto, como é que avaliam a intervenção da ERC como entidade reguladora do setor? Se existem garantias para a manutenção do importante arquivo dos títulos jornalísticos mais antigos do grupo, como o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, ambos já centenários? E por último, e tendo em conta que o Sr. Presidente da República pediu recentemente que seja feito um levantamento da informação e este levantamento seja exaustivo e rigoroso, de forma a que possa ser debatido e analisado no próximo Congresso de Jornalistas, eu gostaria de perguntar qual é o contributo que tencionam levar a este Congresso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Nós vamos encerrar esta primeira ronda. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. São dois grupos parlamentares requerentes, mas só cá está o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, Sra. Deputada Joana Mortágua, podemos lhe dar a palavra para, nos próximos dois minutos também, fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Não restam muitas questões, pelo menos não que possam ser respondidas aqui e agora. Há muitas questões para responder. Reforçava apenas as perguntas que foram feitas sobre o impacto no trabalho desta situação, não só dos despedimentos, mas também da incerteza sobre quem vai ser despedido, em que circunstâncias e como é que isso vai impactar o trabalho dos vários títulos, sendo, como já foi aqui dito, nós vamos entrar numa campanha eleitoral e é um dos momentos em que o jornalismo ou a sua falta mais se faz sentir e, portanto, pedir-vos também algum comentário relativamente a isso. Eu tinha já agora só uma pergunta que ainda tem a ver com a questão anterior, mas agora lembrei-me que a ia fazer sobre a situação financeira da empresa. Houve um conjunto de notícias, muitas delas não confirmadas, sobre o património, nomeadamente do DN, que o DN teria algum património cujo destino, não sei se foi vendido, além do edifício, outro tipo de património. E queria perguntar se há alguma ideia, se esse património existe, de quanto é que ele vale, se ele está ao dispor do grupo, se há algum conhecimento sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Bem, nós encerramos assim a primeira ronda. Vamos devolver a palavra aos representantes dos Conselhos de Redação e da Comissão de Regulação do TSF. Faço novamente essa recomendação de que tentem responder às questões que foram colocadas. Não vou pedir o Augusto Correia, que é o primeiro, para não tentar responder a todas as perguntas colocadas, a experiência diz-nos que, à medida que formos avançando, vamos respondendo às questões colocadas pelos seus deputados. E, portanto, se calhar vamos ainda fazer mais uma pergunta. Antes de passar a palavra, que ainda não restava do lado ainda dos grupos parlamentares, vamos devolver a palavra ao grupo parlamentar do PCP, que também foi requerente desta audição. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria, antes de mais, também fazer uma referência. Estão a ocorrer duas audições, esta e outra aqui ao lado, que também foi sugerida pelo PCP e, portanto, também estive lá e, por isso, este traz. Eu queria, naturalmente, justificar, mas... Dois aspectos para ser sintética nesta fase da nossa audição. Em primeiro lugar, eu creio, os elementos que aqui partilharam connosco relativamente à situação dos trabalhadores, as preocupações para assegurar uma informação de qualidade, os princípios que devem ser respeitados e cumpridos na defesa da liberdade e da democracia são, de facto, aspectos de grande relevância. E eu queria agradecer muito, porque este conjunto de audições que temos estado a fazer, ontem e hoje, já permitiu à Comissão, de facto, ter mais informação relativamente a estas preocupações e a estas questões que se colocam. Eu ontem fiz essa referência, e o Sr. Presidente permita que faça também esta referência, porque porque houve aqui aspectos que foram colocados relativamente às questões das condições de trabalho, às questões sobre, de uma forma mais global. Naturalmente há aqui questões concretas e nós também estamos muito focados nestas questões concretas. Aliás, a primeira é evitar o despedimento coletivo, não é? É assegurar os direitos de todos os trabalhadores. São as questões a salvaguardar e a proteger relativamente a esta questão. Mas nós temos vindo a discutir e o PCP tem vindo a acompanhar, e de facto esta preocupação com a degradação das condições de trabalho no setor da comunicação social e o que é que isso pode implicar e condicionar, foi aqui referido, do ponto de vista da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, do acesso a uma informação, do acesso à informação, que estamos a falar de princípios constitucionais e que devem naturalmente ser assegurados. Também foi feita de referência, com a entrada do fundo, houve todo este despoletar do despedimento coletivo, mas as coisas também não estavam bem antes. Não é? Eu não posso deixar de referir, aliás, conhecem, já conhecem esta nossa apreciação e esta nossa reflexão, mas este processo que temos tido no nosso país, em que também aqui no Grupo Global Média está presente, da concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, tem também conduzido, ou seja, e coloca questões no plano da pluralidade, no plano da independência, e eu não podia também deixar de fazer esta referência, porque há aqui, não está desligado, as questões que se colocam agora no Grupo Global Média, não está desligado deste percurso que tem vindo a ser feito no nosso país e que coloca naturalmente muitas e muitas preocupações e que existe também, inclusivamente do nosso ponto de vista, uma intervenção e uma atuação por parte do Governo no setor da comunicação social, naturalmente garantindo a sua independência, como é óbvio, e a sua pluralidade e a liberdade de expressão, não pode deixar de ser de outra maneira, mas que este processo de concentração de propriedade é, de facto, um processo negativo e que os seus impactos têm sido negativos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu peço, antes de dar a palavra só aos senhores deputados, que entraram três requerimentos do Partido Comunista Português e, portanto... Mas deixa-me só terminar, Sra. Deputada Paula Santos. Entraram três requerimentos do Partido Comunista Português. Nós aceitamos requerimentos orais no início da reunião. O que eu iria propor é que façamos um terceiro ponto para discutir estes requerimentos que entraram. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, se me permite, eu queria também só deixar, por questões de vários compromissos, irei ter que me ausentar antes da conclusão da reunião. Queria também deixar essa justificação, mas naturalmente do Grupo Parlamentar do PCP está-se a acompanhar a audição e eu própria também terei possibilidade de o fazer. Eu solicitava que esses requerimentos pudessem ser agendados amanhã como primeiro ponto.
Então não será hoje. Se ficam para amanhã. Muito bem. Então... fica esclarecida essa questão. Vamos dar a palavra aos conselhos de redação. Peço-vos então algum cuidado na questão da gestão dos 5 minutos a cada um de vós. Dava a palavra ao Augusto Correia, do Conselho de Redação do Jornal de Notícias.
Obrigado aos seus deputados, obrigado ao Sr. Presidente da Comissão. E ontem isto resultou muito bem, a sua sugestão, e por isso hoje... com mais entusiasmo eu vou seguir, porque isto correu bem. Eu começaria, se calhar, por responder à senhora deputada Cláudia André, do PSD, puxando aqui um bocadinho a minha veia de dirigente sindical, não criticando diretamente o Governo, nem as deputadas, nem esta Assembleia, mas antes lembrando que o Sindicato dos Jornalistas organizou em 2019 uma conferência sobre a sustentabilidade dos média, e daí saíram uma série de medidas que, infelizmente, a única que foi aprovada até hoje foi do desconto do IRS, da compra de jornais ou de assinaturas. Não na forma como nós queríamos que ia na totalidade, mas saiu uma percentagem do IVA, e isso dá, eu estive a fazer as contas, agora renovei a assinatura do Expresso e dá-me 50 cêntimos de desconto, não é 5, 50 cêntimos. Proposta é a totalidade, o que foi aprovado, o que está no IRS o ano passado, ok. Ou seja, a totalidade de uma assinatura de 50 euros, o IVA é 6%, a redução de 3, 4 euros, mas é 100%. Então, faço aqui o ato de contrição, a minha desculpa, mas as contas que eu tinha feito era 15% do IVA, que era o mesmo que nos cabeleireiros, automóveis. Mas se é a totalidade do IVA, é melhor. Eu sei que foi o PC que apresentou a proposta, por isso claramente estará correto. Essa foi a única proposta que foi apresentada. O professor Rodrigo Tavares esteve nessa conferência e apresentou algumas das soluções que foram aqui apresentadas e foram muito importantes. E é para isso que eu queria remeter. Essas propostas já existem, estão em cima da mesa. Era preciso que na próxima legislatura, visto que nesta já vai ser difícil, que algumas dessas propostas pudessem avançar. Em relação à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, eu, enquanto jornalista do Jornal Notícias, agradeço as palavras que dirigiu ao jornal. E lembro que, como o senhor deputado Rodrigo Saraiva, também da Iniciativa Liberal, falou que ontem, Portugal tem um problema de mercado. E, tendo Portugal esse problema de mercado dos média, o mercado não é suficiente para a diversidade e a pluralidade que nós precisamos. Por isso é preciso criar mecanismos de apoiar esse mercado. O João Pedro Henriques disse aqui que os jornais em papel ainda são uma fonte de receita importante de publicidade. E é verdade, porque a publicidade da internet é muito menor. Os jornais em papel são também uma fonte de coesão territorial, também levam as notícias a mais pessoas, são lidos por várias pessoas nos cafés, é uma forma até das pessoas interagirem e manterem laços enquanto leem jornal, enquanto esperam pelo jornal. Eu digo à senhora deputada Cláudia Andreno, nós temos mais de 50% do país que está em deserto noticioso, quer dizer, há uma parte muito significativa do país, perto dos 60%, a que não chega qualquer tipo de informação. E como o João Pedro aqui disse, as pessoas, se não receberem informação séria, de qualidade e rigorosa, vão pender para as bandas, para os extremos, e aí é a própria toda a democracia que está em causa. A senhora deputada Mariana Mortágua, o património que existe, nós temos ideia que existe algum património, essencialmente, há dois tipos de património. O melhor que este grupo tem, que são os seus profissionais, os jornalistas e todos os trabalhadores, e que é graças a esta grande capacidade de trabalho, a esta paixão por aquilo que fazem e pelo trabalho que têm, que se têm conseguido manter as redações a funcionar ao fim de três, quatro experimentos coletivos. O Filipe falou aqui da forma como funciona a TSF, não é exclusivo, o Jornal Notícias, embora tenha mais jornalistas, também sofre diariamente com a falta de pessoas, também sofre diariamente por não ser capaz de fazer o trabalho que mais gostaria de fazer. Temos esse património que são as pessoas, e temos algum património que é cada vez menor, tem sido sempre vendido, creio que está mais em obras de arte e pouco mais, porque os terrenos foram vendidos, os edifícios foram vendidos, e ontem perguntava ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, ficou sem resposta, mas eu gostava de dar a resposta hoje, não sentimos qualquer efeito da venda de património nas redações, nem na melhoria das nossas condições de trabalho, nem nas nossas condições de vida. Eu não vou alongar-me muito mais, porque também quero deixar que os meus camaradas possam responder as mais perguntas. Em relação à ERC, eu pessoalmente acho que a ERC pediu informações, creio que ainda está à espera de informações, era bom que fosse mais rápido, para não nos darmos nesta indefinição durante muito mais tempo, porque esta incerteza do que vai acontecer, esta indefinição de se vamos receber salário, já é uma certeza que não vamos receber subsídio de Natal, se algum dia vamos receber isto, mata-nos, isto faz muito mal às relações, isto prejudica o nosso dia-a-dia, isto prejudica a nossa forma de trabalhar, isto prejudica a nossa capacidade de trabalhar e até de fazer melhor jornalismo também. Eu até posso tentar responder a mais uma outra pergunta que tenho aqui. A situação financeira também já foi abordada. A estratégia do grupo, eu estou com os meus camaradas, ninguém sabe qual é a estratégia, mas o que nós tememos é que, que haja aqui uma ideia de distribuição das redações com o despedimento de jornalistas e que se crie uma espécie de uma redação única do GMG. E uma redação única não terá a diversidade e a pluralidade que as pessoas merecem e que nós todos merecemos, que do jornalismo que faz o DN, do jornalismo que faz o JN, do jornalismo que faz o Jogo, do jornalismo que faz a TSF, o Oceano Oriental, a Volta ao Mundo, a Evasões, a Notícias Magazine, a Men's Health, a Women's Health, a NTV e o Delas, que são os títulos do Global Media Group. E é por causa dessa diversidade que nós temos também que defender, porque e defender o jornalismo como um todo e como esse pilar da democracia que a senhora deputada do PS aqui referiu. Eu gostava só de recordar que, como disse um amigo meu, a história mostra que uma sociedade desinformada vira mais facilmente a cara para o lado perante os abusos dos direitos humanos, que tolera mais facilmente a iniquidade ou não escrutina convenientemente as decisões políticas e dos decisores. E eu acrescento, é por isso que é muito importante salvar este grupo, é por isso que é muito importante o apoio que estamos a sentir dos deputados da 12ª Comissão, é por isso que é muito importante a visibilidade que se dá a isto, e eu pessoalmente quero acreditar que vivo num país em que as instituições funcionam, em que é possível salvar este grupo e salvar uma parte fundamental do que é o jornalismo e do que é um pilar da democracia. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Augusto Correia. Damos a palavra à Ana Luísa Magalhães, do Conselho de Redação do Jornal O Jogo.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder a mais algumas perguntas que nos foram feitas. Eu creio que a Sra. Deputada Cláudia André, do PSD, há pouco referia-se à questão da Lusa, correto? Eu creio que esse processo já foi explicado, mas posso voltar a abordar. O que aconteceu foi mais uma incongruência desta empresa, que achou normal anunciar a intenção de despedir, na altura, 150 pessoas, ao mesmo tempo que estava a negociar com o Estado. Com o Estado, e segundo se até saberão melhor do que eu, havia amplo consenso partidário nesta questão. Pareceu-nos normal que não quisessem ficar com o ónus de financiar um despedimento coletivo, tocaram as campainhas todas quando rebenta esta bomba, perdoem-me a expressão, no mesmo dia em que a Direção-Geral do Tesouro apresentou a proposta para a compra das ações da Lusa, foi o mesmo dia, ou foi um dia antes, que a administração da empresa anunciou a alguns delegados e a alguns representantes dos trabalhadores que queriam mandar pessoas para a rua. Pareceu-nos normal que o Estado não quisesse adiar a resolução deste problema ou desta questão para a próxima legislatura. Como é que nós conseguimos garantir jornalismo de qualidade com sucessivos despedimentos coletivos, e que volto e que friso, todos eles foram apresentados como uma solução inevitável, um sacrifício necessário, vamos fazer este sacrifício para salvar postos de trabalho no futuro. Foi sempre mentira, nunca foi assim. Foi em 2009, foi em 2014, foi em 2020 e agora estamos aqui outra vez. É sempre a solução. Nunca é. Nós conseguimos garantir jornalismo de qualidade com grande sacrifício pessoal e com um enorme espírito solidário. Mas a corda tanto estica que rebenta. Não somos máquinas. E multiplicam-se os casos de depressão, de burnout. Eu passei por isso. Peço desculpa. Eu passei por isso e realmente só com grande paixão e com grande amor a esta profissão e a esta causa é que se consegue passar por cima das marcas profundas dos despedimentos coletivos de que fomos alvo. O Jornal do Jogo é uma redação jovem, mas com memória. E a memória destes, não só a memória desportiva, mas também a memória destas marcas profundas dos despedimentos anteriores. É uma redação jovem que quer crescer. Tem vários casos de jornalistas que fizeram estágio curricular e depois foram integrados nos quadros. Eu sou um desses casos também. E nós poderíamos fazer muito mais e melhor se nos dessem as devidas condições para isso. E mesmo assim, o Jornal do Jogo tem as contas perfeitamente equilibradas. Dá lucro. Em 2023, em junho de 2023, peço desculpa, chegou a ter uma audiência de 1,6 milhões de pessoas no online, que é uma fonte de receita cada vez mais importante para todos os meios de comunicação social. Conseguimos estar à frente da concorrência, inclusivamente nesse mês. E nós estamos condenados à extinção desde 22 de fevereiro de 1985, quando fomos fundados, quando este jornal foi fundado, porque não havia espaço, porque não podia ser, porque já havia, era uma ideia maluca, porque já havia dois grandes jornais desportivos em Lisboa, ou feitos a partir de Lisboa, e esta ideia maluca de criar um no Norte não fazia sentido. Ainda cá estamos, queremos continuar a estar, e queremos continuar a estar com a nossa identidade cada vez mais reforçada e vincada. Há dois jornais nacionais sediados no Porto. Um deles é o monstro, no melhor sentido da palavra, do Jornal de Notícias, e o outro somos nós. E para cobrir o fenómeno desportivo, com o impacto profundo que tem a nível social, cultural e económico neste país, é essencial que haja pluralidade, que haja diversidade e que haja uma voz desde todos os territórios. E eu com isto, atenção, faço questão de sublinhar o trabalho inexcedível dos nossos companheiros de Lisboa, como é evidente, fazem um trabalho extremamente valioso para o jornal O Jogo, mas não deixa de ser importante que haja um jornal desportivo a partir do Norte, ou sediado no Norte, onde dá-se um pontapé numa pedra e aparece uma associação desportiva, um clube, imensos atletas dos mais jovens aos mais velhos federados. Há todo o fenómeno muito complexo do desporto que tem de ser devidamente escrutinado, analisado por nós, e é fundamental que haja diversidade e pluralidade com a nossa identidade respeitada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ana Luísa Magalhães. Vamos dar a palavra ao João Pedro Henriques, do Conselho de Redação do Diário de Notícias.
Primeiro que tudo, respondendo à deputada Joana Mortágua sobre ativos do Diário de Notícias, eu sou do Conselho de Redação. O Conselho de Redação tem uma competência de fiscalização editorial do jornal e, portanto, não tenho nenhuma resposta a essa pergunta. Creio que delegados sindicais ou Comissão de Trabalhadores terão melhor, mais preparados para responder a isso. Não sei. Ouço falar coisas, mas falar coisas não é para se discutir no Parlamento. Se quiserem, vamos lá fora que conversamos de um café, mas aqui a coisa é mais séria. Eu só queria terminar dizendo que há bocadinho sugeri, algo a que eu próprio chamei uma lei de um mecenato cívico que concedesse benefícios fiscais a pessoas e empresas que investissem nos órgãos de comunicação social. Não senti da parte dos deputados nenhuma resposta ou comentário a essa ideia. Admito, por desconhecimento meu, que a ideia pode ser um absurdo, pode não fazer nenhum sentido. Mas gostava de dizer que, pelo menos na parte pessoal que me toca, eu estarei atento aos programas eleitorais que forem apresentados nesta campanha, na parte que tem a ver com comunicação social. Porque, obviamente, esta situação do grupo Global Media tem que ter alguma espécie de reflexo no debate que se fizer na próxima campanha eleitoral, e ela está aí à porta, não é? Estaremos atentos e, obviamente, nós estamos a mexer-nos, nós, trabalhadores, o mais possível para evitar, para já, questões de curto prazo e dramas de curto prazo, como salários, atrasos nos pagamentos e despedimento coletivo, mas, ao mesmo tempo, insisto na ideia de que tem que haver um pensamento estrutural sobre a questão do financiamento dos média, ainda, aliás, na sequência das sugestões já feitas pelo Sindicato de Jornalistas sobre sustentabilidade dos meios. Temos também que pensar em arranjar outra palavra que seja mais fácil de pronunciar para dizer sustentabilidade, com, no mínimo, enfim, 4 sílabas. Gostava de dizer que os órgãos de comunicação social que aqui estão representados são órgãos que nós podemos enquadrar como jornalismo de referência. O jornalismo de referência, o jornalismo não é só necessário para oxigenar, como eu disse, a democracia. Não é só a questão democrática que está em causa. O que está em causa também com o jornalismo de referência é a moderação no sistema democrático. É impedir que os extremos cresçam. No dia em que as pessoas deixarem de consumir órgãos de comunicação social convencionais, repito esta ideia, vão passar a dirigir a sua atenção cada vez mais para o Twitter, para canais privados do Telegram, do WhatsApp, etc. Eu não aceito a hipótese de a decisão eleitoral de cada um dos eleitores portugueses passar a ser comandada pelos disparates que se escrevem no Twitter, conhecendo ainda por cima o dono do Twitter, que é, objetivamente, uma pessoa que é um doido varrido, não é? E que ainda por cima protagoniza um discurso de ultraliberal, quando basicamente vive à conta do Estado, pelo menos no seu projeto espacial. é muito importante insuflar a ideia da importância democrática dos meios de comunicação social convencionais, mas também a importância na manutenção de uma certa moderação na sociedade portuguesa. E nós estamos cá para isso, ou seja, nós estamos cá para fazer uma informação humanista, no sentido de dizer aos portugueses, denunciar as situações. Agora, eu peço, de facto, à classe política que tenha... Nós queremos ser fortes, e a maior parte das vezes queremos ser fortes, os jornais querem ser fortes, para chatear os políticos. É essa a nossa... é essa a nossa obrigação, os políticos, os economistas e quem tem poder em geral. Eu percebo que possa ser algo masoquista da classe política querer dar meios aos jornais para chatear a classe política, percebo, mas a longo prazo é que isto interessa, a longo prazo é que isto interessa, e portanto insisto no pensamento estrutural que julgo tem que estar refletido nos programas eleitorais e estaremos cá para ver. Agradeço o vosso convite. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Pedro Henriques. Dava a palavra agora à Julita Mendes e Sousa, do Conselho de Redação da TSF.
Eu, novamente, agradecendo as perguntas que foram colocadas, tentando, se calhar, arrumá-las assim um pouco em dois grandes grupos. Um sobre a questão da forma como ainda se consegue trabalhar nestas condições e a repercussão que isso tem ou não nos direitos que foram aqui também referidos. Eu abordava, se calhar, aqui uma questão mais ligada à parte editorial, que tem a ver com o facto da sangria sucessiva que tem acontecido nos quadros da TSF ao longo das décadas, ter contribuído, por um lado, para esvaziar a redação de memória, porque nos sucessivos programas de rescisões foram saindo as pessoas, obviamente, com mais memória que estavam na rádio e que faziam parte também do próprio ADN da rádio. E isso já é grave, porque uma redação sem memória é uma redação menos preparada para descodificar o mundo e para fazer aquele trabalho de mediação que o João Pedro Henriques falava, que é o coração da nossa atuação. Mas, por outro lado, podia dizer saem os mais velhos com memória, mas entra muito sangue novo. O que tem acontecido na TSF é que o sangue novo que entra, e como eu dizia há pouco, a TSF é uma escola de formação, tem sido, mesmo apesar de agora estar num estado muito menos saudável do que estava, é sempre uma escola de formação, porque os trabalhadores da TSF, os jornalistas da TSF, os técnicos da TSF, os animadores da TSF, todos eles partilham nesse esforço de ajudar quem entra. O que acontece é que mesmo o sangue novo que vai entrando, os alunos que saem das faculdades e entram como estágio e vão ficando, até agora muitos deles eram integrados nos quadros, agora o que está a acontecer é que mesmo eles, e é o que está a acontecer agora com os quadros que estão a sair por contratos não renovados, o que está a acontecer é que eles, quando chegam ao ponto, quando estão no ponto certo, no ponto do açúcar, como costuma dizer, saem. Aconteceu agora com dois casos, dois jornalistas, uma jornalista do online e um jornalista da redação do Porto, que já de si está muito exaurida, que estavam, que fizeram um percurso excepcional e que estavam agora a dar um contributo fantástico à rádio, tanto em antena como no online, como em programas de autor que traziam até um valor acrescentado porque tinham patrocínio e cujos contratos não foram renovados. E, portanto, não se compreende muito bem este duplo corte. Corta-se na memória e corta-se no sangue novo. Com, obviamente, efeitos muito prejudiciais para a redação. Também, neste grupo de 70, de 30 trabalhadores dos 70, para terem uma ideia, estão jornalistas, estão técnicos, e o número de técnicos e de animadores, que são aqueles que fazem, as pessoas que fazem a antena, vá lá, ultrapassa os... Eu não sei se têm ideia de quantos técnicos é que há na TSF, serão à volta ainda dos talvez 10, 12, contando com Lisboa e Porto, querem despedir 7. Como é que se faz uma rádio sem técnicos? A TSF, nós somos jornalistas, mas uma rádio não funciona sem técnicos, não funciona sem animadores, não funciona sem comerciais que trazem, enfim, que trazem receitas. E é aí que está a querer cortar. Como dizia há pouco aqui outra camarada aqui desta bancada, é sempre com a ideia de que agora é que é, agora vamos cortar para ficar melhor, e vamos apontando braços, pernas, e, enfim, e aí só nos sobra quase a cabeça e o coração nesta altura, sinceramente. Sobre as responsabilidades políticas, eu penso que isto é mesmo uma questão de um sobressalto cívico, como dizia há pouco o Filipe e o João Pedro. O tempo de campanha eleitoral, não sendo propício a que se avance na prática com propostas concretas, avance, debata, nós sabemos que o processo legislativo é longo, mas pode ser o início de uma discussão que eu acho que nós pensamos mesmo que tem que ser feita, porque se este grupo colapsar, ou se este grupo ficar grupo de nome, mas se for esvaziado daqueles que são os órgãos de referência, se estes órgãos de referência passarem a funcionar numa espécie de redação mista, que haja uma fusão de redações, se a TSF deixar de ser a TSF que é, passar a ter uma componente muito mais de música e de muito menos escrutínio do que tem, já não será a TSF, já não será a JN, já não será o Jogo, já não será o Diário de Notícias. E, portanto, o debate tem de ser feito e agora o tempo de campanha, de facto, é uma boa altura. Ainda, e para fechar esta questão das questões editoriais, já temos sentido reflexo destas opções, nomeadamente com o corte de programas que faziam parte da antena da TSF, programas com os quais nós até queríamos, havia uma intenção de abrir a antena a outras vozes, a vozes mais jovens, a vozes femininas, e, portanto, a trazer mais jovens, mais mulheres para a antena, e mesmo aconteceu esta semana. O caso mais recente, o Filipe está aqui ao meu lado e provavelmente não quer, mas eu falo por ele. O Filipe moderava até esta semana um programa chamado Ministério do Futuro, que tinha como protagonistas Graça Fonseca e Miguel Poiares Maduro, que eles próprios tomaram a iniciativa de sair porque não quiseram fazer parte deste processo. E o mesmo aconteceu, e com isto fecho, com o Fernando Alves, que é uma referência da TSF e que também saiu no preciso momento em que entrou esta administração, exatamente por suspeitar do que aí vinha e por contestar a forma como tinha sido conduzido o processo de afastamento do então diretor da TSF, Domingos Andrade. E eu aproveitava para fechar, aproveitando a boleia do Fernando, que no dia a seguir à greve que a TSF fez com 100% de adesão, ele citava um verso de Paulo Leminski e dizia: haja hoje para tanto ontem. E é isso que é o apelo, haja hoje para tanto ontem. E o nome da TSF era isso que eu apelava, é que a TSF tem um grande ontem, está a ter um hoje difícil e queríamos muito que tivesse um futuro, mas como TSF.
Muito obrigado, Mesnito Mendes e Sousa. Vamos dar a palavra, por fim, ao Filipe Santa Bárbara, da Comissão de Trabalhadores da TSF.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Passando aqui em revistas várias questões que colocaram, e indo aqui talvez por ordem, a Sra. Deputada Cláudia André mencionou aqui uma coisa sobre os jornalistas fora dos centros urbanos que não têm meios financeiros para sair de casa, como foi também já referido por causa dos correspondentes do JN, mas não é só fora dos centros, é que no centro também. E creio que ontem também terá ficado patente isso, e tem ficado patente ao longo do nosso trabalho enquanto trabalhadores, mas há pessoas que em Lisboa, por não receberem tempo e horas, não têm dinheiro para comprar o passe dos transportes. E nós sabemos que o passe já está hoje em dia mais barato do que um dia já foi. E, portanto, estamos a falar de pessoas que não conseguem pagar para ir trabalhar e não saberem quando é que vão receber o seu ordenado. Quanto às responsabilidades políticas, é óbvio que eu, enquanto representante dos trabalhadores da TSF, vou sempre dizer que nunca foi suficiente, porque nunca será suficiente. Mas creio que, e dando também força ao argumento do João Pedro Henriques, que é necessário, por muito que custe, que de facto os partidos se cheguem à frente com pensamento político e com um debate sério, sem atirar culpas para ambos os lados, porque sabemos que os governos são de turno, as oposições são de turno e, portanto, cabe a todos, mas o jornalismo é sempre e só um e constante e portanto, é mesmo preciso pensamento e aproveitemos os 50 anos de 25 de Abril para produzir esse pensamento. Sobre o negócio da Lusa, creio que aqui a camarada do Jogo, Ana Luísa, já falou, foi de facto também, nós já tivemos uma reunião com o ministro Pedro Adão e Silva, que nos falou mais, enfim, como é que o processo decorreu. Há aqui algumas incompreensões, mas também já existem algumas incompreensões de raiz, nomeadamente o facto de esta nova administração já contar com esse negócio, enfim, sabendo nós que esse negócio foi iniciado ainda por Marco Galinha, há várias dúvidas que não estão esclarecidas, enfim, e que eu acho que importará esclarecer também nas audições que Vossas Excelências aprovaram aqui hoje. E sim, considero que o Governo tem de se preocupar mais com a boa saúde das redações, como todos os partidos políticos assim o devem fazer. Enfim, a Sra. Deputada Sara Velez, do Partido Socialista, penso que já respondemos de modo geral à forma como estão impactados direitos, liberdades e garantias. Aqui da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, sobre a questão da ACT, sim, foi feita já, e estão a ser feitas, à medida que estamos a falar, participações individuais, mas já houve uma participação coletiva, nomeadamente por parte dos sindicatos. Está, enfim, em tramitação, vamos ver. Nós também, Comissão de Trabalhadores, já alertámos também à administração para o facto de da ilegalidade de pagar o subsídio de Natal em duodécimos no próximo ano. Mas, enfim, a resposta é de que então, virá a multa, não há dinheiro para pagar o subsídio, da mesma forma que não haverá dinheiro para pagar a multa que, enfim, for aplicada. Vou deixar esta pergunta da qualidade para o fim. Como avalia a ERC? Enfim, acho que esta é uma queixa geral dos jornalistas em Portugal. É que o regulador não é muito presente. E, portanto, também agradecíamos, pelo menos a Comissão de Trabalhadores agradecia que, de facto, também a ERC fosse mais firme nos seus pronunciamentos e no seu trabalho enquanto regulador. É, de facto, por isso que existe. Sra. Deputada Joana Mortágua, sobre o património e o espólio, nós, Comissão de Trabalhadores, questionámos o Conselho de Administração sobre o espólio, nomeadamente o espólio do Diário de Notícias. Sabemos que o arquivo do Diário de Notícias é Tesouro Nacional e, entretanto, as indicações que temos é que isso, de facto, foi à parte, houve aí salvaguardas por parte do Estado, mas há um espólio, nomeadamente artístico, que a Comissão de Trabalhadores não tem noção da sua extensão e do seu valor. Há, de facto, como dizia o João Pedro Henriques, algumas conversas de corredor e, portanto, não são chamadas para esta sala da Assembleia da República, mas temos uma listagem parcial daquilo que foi também a exposição do Diário de Notícias e a última coisa a última garantia que tivemos por parte da administração foi de que estavam a ser feito um levantamento e uma relação desse espólio, de todas as obras que existem, e a garantia de que nada se perderia, mas nós não sabemos o que é que há para perder em primeiro lugar e, portanto, não conseguimos garantir isso ao dia de hoje. O impacto no trabalho é mais do que evidente, já vos disse, há pessoas, há escalas que não estão a ser cumpridas e que não vão ser cumpridas nos próximos dias, ainda sem despedimento coletivo. E também aqui, relativamente à Paula Santos, a líder parlamentar do PCP, não está aqui, mas entretanto dizer que a questão da concentração também já foi abordada numa reunião da Comissão de Trabalhadores com o Conselho de Administração. Não há nada claro, mas acho que, de facto, e como tem sido estratégia, apanágio ao longo de vários anos e de diferentes administrações, será também de partilhar custos, por exemplo, com outras marcas, seja dentro, seja fora do grupo. Quanto à qualidade do trabalho que nós pomos no ar todos os dias e que, de facto, é muito afetada, as pessoas estão naturalmente ansiosas, apreensivas, ninguém sabe ao certo, ou seja, ao dia de hoje não sabemos quem é que faz parte da lista, se é que ela já existe, não sabemos quem é que será despedido, mas quanto à qualidade, a resposta tem 35 anos, foi dada por Emílio Rangel quando abriu a antena da TSF pela primeira vez, e vou citar, e para terminar, a TSF Rádio Jornal não nasce contra ninguém e não está ao serviço de ninguém. Aqueles que vão protagonizar aqui todos os dias vão fazer apenas, então só, jornalismo, animados de um grande sentido profissional e de uma inesgotável paixão pela rádio. É este o jornalismo de qualidade da TSF? A resposta tem 35 anos. Obrigado.
Muito obrigado, Filipe Santa Bárbara. Chegamos ao fim da primeira ronda. Tal como ontem, tenho que perguntar aos grupos parlamentares se tencionam que haja uma segunda ronda. Também acho que estamos elucidados. Eu quero agradecer a todos, em nome de todos os grupos parlamentares e todos os deputados, a vossa presença aqui. Volto a dizer aquilo que disse ontem. Agradeço muito o grau de sinceridade com que responderam a todas as perguntas. até mesmo a coragem de porem-se desse lado do microfone e falarem de questões pessoais, não é? Particulares, mas também a forma como falaram do panorama da comunicação social para lá deste problema em concreto do Grupo Global Media. Muito obrigado a todos. Senhores e senhores deputados, nós vamos encerrar a nossa reunião e temos amanhã reunião às 9 da manhã com a audição à entidade reguladora para a comunicação social. Está encerrada a reunião.